O barômetro latino-americano, que é uma aferição da opinião pública do continente, que eu recebo sempre, procuro ler, consultá-lo, traz inúmeros números que são preocupantes. Eles dizem, por exemplo, que 17% dos latino-americanos preferem um regime autoritário contra 58% que confiam na democracia. No Brasil, são respectivamente 19%, sobe um pouco, e 54%. O Congresso Nacional, e em particular o Senado, tem reagido, tentado reagir com uma agenda positiva que procura identificar a demanda difusa das manifestações. Precisamos, ao mesmo tempo, ficar atentos para não tomar necessariamente essas demandas como a expressão de todos os segmentos da sociedade, nem deixar de decidir sobre assuntos mais complexos que escapam ao grito das ruas. Repito que, sem Congresso forte, não há democracia forte. E uma democracia frágil é um prenúncio de decomposição. Sem ela, perde-se a liberdade e surgem as fórmulas salvadoras. Ninguém pense que elas já estão fora das nossas hipóteses de perigo. No mundo atual, há outras fórmulas de desestabilização que não as intervenções militares tão sofridas ao longo da nossa história. O terrorismo, a divisão social. Não podemos deixar de estar atentos a esses aspectos. Há tempos tenho falado na necessidade de se restaurar o prestígio do Legislativo, grande tarefa a cumprir, que é de todos nós. A presidente Dilma, com sua experiência administrativa, sendo uma mulher que é, como todos nós sabemos, uma sacerdotisa do serviço público, tem conduzido o país com grande autoridade, sabendo impor uma postura de seriedade, de austeridade, de responsabilidade que distingue o seu governo. O Executivo, sob o seu comando, tem enfrentado com serenidade os graves problemas econômicos mundiais. O Brasil cresceu nos últimos anos, 6 anos, e é o 6º PIB do mundo. Em 10 anos, o salário mínimo cresceu de 330, o crédito se expandiu de 22% para 54% do PIB e, com o aumento da nova classe média em 42 milhões de pessoas, explodiu o consumo. No setor externo, nossas reservas cambiais são de 378 bilhões de dólares. E o Brasil é o destino, destino de inversões de capitais. Só ano passado nós tivemos a entrada no Brasil de 65 bilhões de dólares de investidores de fora. Todos sabemos que a economia global ainda não se recuperou dos graves problemas que começaram em 2008, enquanto a Europa sofre com mais de 26 milhões de desempregados. Nós vivemos uma situação que o IPEA considera praticamente uma de que estamos à beira do pleno emprego. Daí a preferência, o aspecto social é particularmente importante entre nós. E eu tenho a satisfação de dizer que foi no meu governo que se incluiu a agenda social nas preocupações principais do país. Basta ver o slogan daquele tempo: tudo pelo social. Todos sabemos, o aspecto social é particularmente importante entre nós, que precisamos superar a histórica diferença entre os mais ricos e os mais pobres. Daí, a preferência da presidente com sua capacidade gerencial para o aperfeiçoamento e aprofundamento de programas como Bolsa Família, que ela encontrou, o Minha Casa Minha Vida e a sua implantação do Brasil Carinhoso. A presidente tomou a frente da reação às manifestações populares, propondo várias medidas de impacto, o plebiscito, inclusive apelando ao Congresso para realizarmos uma reforma política com urgência, corretamente identificando no nosso sistema representativo um dos principais elementos da crise. Creio que é nossa obrigação procurar encontrar uma resposta consistente a essa proposta. Já disse aqui que, quando examinamos a história, verificamos que os sistemas se aperfeiçoam e avançam ou envelhecem ou apodrecem. Assim aconteceu, para citar um exemplo clássico, a Revolução Francesa com o Ancien Régime. A monarquia havia envelhecido. O Estado francês, delineado por Filipe o Belo, criado por Henrique IV e Richelieu, tornara-se incapaz de atender os grandes problemas do povo. Então, tudo se convulsionou. As ideias e a história saltaram para um grande espaço. A República, a maneira de fazer a democracia, foram reviradas pelo direito e pelo avesso. Os dois primeiros estados se torceram com Mirabeau, Lafayette, Talleyrand. Danton, Marat e Robespierre trouxeram à cena o Abade Sieyès, que chamou de terceiro estado o povo como protagonista da vida pública. No Brasil, em 1889, um grupo de intelectuais, em grande parte militares, proclamou a República sem povo, como dizia Aristides Lobo. O Império também havia envelhecido. Fora extraordinário esforço de construção que permitira sairmos da colônia para um parlamentarismo real. Havíamos conseguido superar o maior desafio da nossa história, a tragédia irreparável, uma mancha negra que até hoje não sai da nossa história, que foi a escravidão. Havíamos estabelecido a base da independência do poder judiciário. Havíamos criado um Estado de Direito, imprensa livre, separado a Igreja e Estado, dado muitos e definitivos passos. Naufragou, todavia, o Império, sobretudo por causa do sistema eleitoral, na ilegitimidade representativa que contaminava os partidos, e a República se fez nesse vazio, apareceu e se implantou. Nós estamos verificando, numa rápida passagem, que no âmago de todas as nossas crises e grandes transformações estava o problema das crises políticas e também sobre sistema eleitoral. Da nova República envelheceu depressa e se passou a ser República Velha. Desde Floriano, os militares se agitaram, o estado de sítio tornou-se permanente, os tenentes levantaram bandeiras de mudanças e de bem comum. A República precisava de povo. Em 30, foi a conquista dessas aspirações nacionais, cansadas do café com leite. Para chegar um pouco no tempo, Juscelino assumiu sobre os restos da crise de novembro de 55. Seguindo o exemplo de Dom João VI, ele refugiou-se na construção de Brasília para poder entregar... Estou terminando, senhor presidente. Para poder entregar o governo ao sucessor,
presidente,
e escapar da deposição anunciada. Com a renúncia louca de Jânio Quadros, demos um grande passo para o abismo. Ela pôs em andamento a máquina que desembocou em 64, que atropelou a tentativa de Tancredo Neves de viabilizar, pela introdução do parlamentarismo, a legalidade. A solução foi constitucional, mas careceu do suporte de um pacto que unisse o país e não somente os políticos. A crise que levou à intervenção militar de 64 não tinha suas raízes na Constituição de 46, mas em nossa incapacidade de criar um sistema eleitoral e partidos nacionais. O Brasil fez com grandeza o longo caminho entre a formação dos direitos individuais, dos direitos sociais, até chegar aos direitos difusos. Estabeleceu-se um regime de progresso e maturidade. Muitas vezes, no Brasil, a gente esquece e é feita uma injustiça. Este país foi feito, na sua estrutura institucional, aqui dentro do Congresso Nacional. Nós, ao contrário, eu tenho dito isso algumas vezes, ao contrário da América Espanhola, nós não fomos construídos em batalhas, como de Ayacucho, Carabobo, as grandes batalhas que fizeram a América Espanhola, que se dividiu todo. Não, aqui nós fomos uma construção política. A independência foi uma construção política. E a seguir, qual foi o primeiro gesto da independência, depois da independência? Convocar uma constituinte. Para quê? Para que tivéssemos o Estado de Direito, a lei a regular, um Estado monárquico absoluto. E aqui dentro, na Constituinte, há o exemplo nosso. Nós discutíamos a liberdade de ir e vir, o habeas corpus, quando era um rei absoluto que podia fazer tudo. Nós discutíamos universidade. quando não tínhamos nem escolas, nós discutíamos liberdade de imprensa, quando não tínhamos prelo. Então, as ideias que foram sendo construídas, as ideias liberais que construíram o Brasil, foram feitas aqui dentro do Congresso. O povo brasileiro goza até hoje, nós conseguimos trazer até agora, ao longo de toda a nossa história, esse arcabouço jurídico de um país com instituições fortes que nós temos hoje, capazes de sofrer esses abalos, foram feitas aqui. O que se faz todo dia, às vezes a gente vota uma lei, não tem a dimensão do que ela representa para o futuro. Mas esses dias, por exemplo, nós votamos leis importantíssimas aqui sobre o ponto de vista institucional. Todo dia nós temos a oportunidade de dar a nossa contribuição. Depois, a nossa República também tem outra grande coisa que do Brasil. Nós incorporamos todas as classes políticas ao longo da nossa história nas decisões de poder. A República se incorpora às classes rurais, incorpora às classes urbanas, incorpora às classes liberais e chega a um ponto até que incorporou os operários. No mundo inteiro se fez guerra para que isso ocorresse. A palavra revolução e revolta dominou o século passado todo, ele. E aqui no Brasil nós conseguimos isso, sair dos barões do café para chegarmos a um operário na presidência da República. E hoje, a mudança extraordinária, que é uma mulher, uma mudança de gênero. Portanto, ao longo da história do Brasil, o país, quer dizer, realmente foi um país que deu certo, foi um país que se realizou, e hoje é a sexta economia do mundo. Então, a nossa grande pergunta, a nossa grande indagação, onde está a grande insatisfação que realmente domina e que assola as nossas multidões, que fazem com que as nossas ruas sejam tomadas dessa grande revolta? Essa é a grande indagação que nós todos temos que fazer. Agora, eu quero dizer que eu vou apressar, seu presidente.
O senhor terá o tempo necessário, presidente.
Eu vou dizer que a minha conclusão, senhor presidente, é que realmente o problema não é só nosso. O problema é do mundo inteiro. É que nós buscamos uma sociedade, que é a sociedade industrial, que ela, para repetir, ela tem os seus valores na acumulação de bens, na acumulação da qualidade de vida econômica, mas nós não pensamos na qualidade da vida. E aí se sofre uma grande dicotomia, quer dizer, nós criamos grandes felicidades, o homem chega em casa, encontra geladeira, encontra rádio, encontra televisão, encontra todos os outros equipamentos que tem, mas ele chega cansado, estressado de um trânsito que não lhe permite, que lhe tira o maior bem que ele tem, que é uma parte da sua vida, 3 horas diárias para ir e para voltar. Então, é evidentemente que essa qualidade de vida é aquela que o ministro do Japão indagava e que eu citava aqui há tantos anos. Quer dizer, até onde a busca pelo aumento do PIB tem a ver com a felicidade da condição humana. Então, nós criamos a mais infeliz das felicidades. Esse, a meu ver, é a grande insatisfação que existe dentro de cada um e que, sobretudo, ela se concentra nos moços, quando eles têm tudo isso e têm vontade de mudar essa situação e têm angústia para mudar o mundo, para que o mundo melhore muito mais. Eu quero justamente identificar nesse conjunto a raiz de todas as revoltas, de todas as incompreensões no meio de grandes felicidades que nós temos e de grande conquista de bens que a sociedade passou a acumular, incorporando nas classes médias milhões de pessoas, incorporando o salário mínimo aumentando 330%, enfim, tudo isso, mas até onde isso tem a ver com a qualidade de vida das pessoas, com a felicidade das pessoas. E é isso que eu aí vou buscar. O velho Jefferson, há tantos anos, ele incorporou na definição a busca da felicidade. Ele não sabia, quase não tinha noção do que ele estava dizendo. Mas hoje a gente vê com muita clareza que essa expressão ela pode resumir tudo que a gente está sentindo, que está faltando na realização de cada jovem, de cada ser humano, de cada pessoa que sai para ficar revoltada contra tudo o que acontece na sociedade. E também nós não podemos desconhecer que nós damos margem a muitas dessas incompreensões. O sistema político dá margem a muitas dessas incompreensões. O Brasil não conseguiu fazer partidos políticos que a democracia se sustentasse. Não conseguiu fazer um sistema de representatividade que realmente atendesse aos anseios do povo. Basta ver essa busca que nós temos, 500.402 candidatos na última eleição. Toda essa gente em busca de dinheiro para fazer a eleição. Ora, tem que se mudar alguma coisa nisso, gente. Não podemos postergar. Temos que mudar o sistema eleitoral. Esse voto proporcional, do jeito que nós praticamos, ele é absolutamente destruidor dos partidos. Ele é destruidor do Congresso. Ele é destruidor da Câmara. Ele é destruidor da classe política. E ele tem sido responsável pela má vontade do povo, pela incompreensão do povo e realmente pelos resultados que só tem diminuído o prestígio da instituição representativa. O partido político, ele foi o caminho pelo qual a democracia pôde organizar-se e ser o melhor sistema de autogoverno. Sem partidos políticos fortes, não há parlamentos fortes. E, sem estes, a democracia descamba para a demagogia, para a política pessoal, com todos os descaminhos que levaram no Brasil à decomposição dos costumes políticos. Repito aqui o que já disse algumas vezes, o atual sistema eleitoral partidário chegou ao fim e é com tristeza que podemos afirmar que ele deteriorou-se, para não usar uma palavra mais dura, dizer que acabou-se. Pedi que na eleição passada acabássemos com o voto pessoal. A ele devemos, eu repito mais uma vez, o atraso político do Brasil e a ausência na formação da renovação de lideranças. Eu acho que o melhor sistema seria o sistema do voto distrital misto. O Afonso Arinos, em apoio ao que eu estou dizendo, ele escreveu no seu livro que do sistema constitucional, ele diz: a verdade é que na prática, mais que ao presidente, ela veio enfraquecer politicamente o Congresso. O Afonso identificava que esse voto, esse sistema eleitoral, em vez de não só ele prejudicava os partidos, prejudicava a política, mas sobretudo o Congresso. E é o que nós estamos vendo, o que ele veio, o que fez. O nosso Congresso tem uma longa tradição de crescer nos momentos de crise. E ao longo da minha vida, eu sou testemunha desse fato. Algumas das crises graves que nós tivemos, a morte do presidente Vargas, a renúncia do Jânio, essas crises, o impeachment do presidente Collor, elas foram momentos em que o Congresso teve a oportunidade de fazer uma certa reflexão e de poder, de certo modo, retomar rumos. E é isso que nós precisamos fazer.